estouradinho da mídia. Qualidade é
amiga. dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo e sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar.
Seis horas e 51 minutos.
Difusora.
Te vejo com outra pessoa. Eu não imaginava. Queria ficar assim. O coração chegou até as batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Mas eu vou te pedir um favor. Me bloqueia das mensagens e da sua vida. Eu choro toda vez que penso em nós dois. Lembro dos bons momentos que a gente viveu. E vai embora, mesmo eu odiando despedida. Me deixa aqui sozinho. Eu não imaginava que ia ficar assim. O
batidas. Eu ainda te espero chegar. A minha cama ainda tem seu lugar. Seu cheiro, o jeito que a gente se amava. Mas eu vou te pedir um favor.
você soube conquistar e me fazer sorrir. Pra mim, vem pra mim, é melhor. Vem pra mim, o amor que eu senti. Pra mim, é melhor.
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
O Bom Dia Aldeia está no ar. Os fatos. A informação com credibilidade presente no seu cotidiano. O que acontece de mais atual, com a participação de nossos correspondentes no interior do Acre e notícias direto de Brasília. Bem-vindo a uma nova realidade no mundo da notícia. No ar, Bom Dia Aldeia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começa o seu jornal de todas as manhãs, levando para você muita informação, companhia e as notícias que fazem parte da sua vida. Eu sou Jefferson Dourado, muito bom dia para você. Bom dia, Ângela Vila Nova.
Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que já está acordado, se preparando para o trabalho, para a escola, começando mais um dia aqui no nosso Acre.
Bom dia, bom dia, bom dia. Edmar Souza no comando aqui da nossa sonoplastia, da nossa nave, da nossa Bom Dia Aldeia. Este é o seu Bom Dia Aldeia, o seu Jornal da Manhã com as principais notícias do Acre, do Brasil e do mundo. Tudo para você começar o dia bem informado e bem conectado com o que acontece ao seu redor.
De Rio Branco a Tarauacá, de Feijó a Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus. Capixaba a Plácido de Castro e Senador Guiomar. O Bom Dia Aldeia chega até você levando informação, serviço e as histórias que fazem parte da vida do nosso povo.
Bom dia, Francenildo. Coloca logo aqui no fundo, Francenildo, que já vou fazer uma chamada bem legal aí para nossas redes sociais. Bom dia, Francenildo, nosso super faz tudo aqui, operador técnico e muito mais do nosso sistema público de comunicação. Bom dia mais uma vez para você que está aqui se chegando a gente. Bom dia você da floresta, nossos seringueiros, extrativistas, indígenas, ribeirinhos. Bom dia você produtor rural, começando mais um dia de lida. Bom dia você da cidade, nossos amigos da cidade, conectados com a gente também logo bem cedo. Nós estamos ao vivo em todo o estado pelas emissoras da rede pública de rádio e pela internet. Você se conecta com a gente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta acessar o dfm.ac.gov.br ou difusora.ac.gov.br. Lembrando que você também pode interagir com a gente por meio do nosso número de WhatsApp do Bom Dia Aldeia, 68992032962, 68992032962. Manda o seu oi, o seu bom dia, o seu olá, a sua foto, o seu vídeo do amanhecer, onde quer que você esteja, e aí manda pra gente. Vamos ter o prazer de interagir com você aqui no nosso Bom Dia Aldeia ao vivo.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Manchetes do dia.
Estudantes de medicina realizam aula inaugural de estágio em Assis, Brasil.
Programa beneficia famílias de baixa renda em Sena Madureira.
Incêndio destrói casa em Cruzeiro do Sul.
Motociclista morre em acidente na estrada de Porto Acre.
Operação da Polícia Militar apreende armas e droga em Sena Madureira.
E no domingo tem a final da Copa do Mundo de Futebol, Argentina e Espanha. Essas e outras notícias a partir de agora no seu, no nosso Bom Dia Aldeia.
Previsão do tempo.
E agora nós vamos falar sobre o tempo. Sexta-feira de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Agora nós vamos às temperaturas nas cidades acrianas. Em Porto Valter, Jordão, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Feijó, Marechal Taumaturgo, Cruzeiro do Sul e Tarauacá, máxima de 30 graus. Em Sena Madureira, Santa Rosa do Purus e Manuel Urbano, a máxima é de 32 graus. Já em Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, a máxima de hoje é 34 graus. Em Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomar, Bujari, Capixaba e Acrelândia, e em nossa capital Rio Branco, as máximas de hoje chegam a 33 graus.
Trânsito.
Sete e 12 no Acre, hora de informar a você como é que está a movimentação das nossas ruas e avenidas na capital de todos os acreanos, Rio Branco. Vamos começar nosso passeio aqui por meio do nosso monitoramento em tempo real da movimentação do trânsito nas nossas ruas e avenidas de Rio Branco. Vamos lá, vamos lá. Olha só, gente, tranquilo nessa sexta-feira. Lembrando que a gente faz esse monitoramento aqui via satélite, né, por meio de um aplicativo que monitora justamente o trânsito aqui na capital acreana. Eu vou começar aqui pelo Centrão, tá? Rua Floriano Peixoto, ao lado aqui da Difusora Acreana, tem uma movimentação nesse início de manhã, mas nada que preocupe, o trânsito fluindo tranquilamente. A Avenida Ceará, em toda a sua extensão, isso eu tô direcionando ali de quem vem sentido bairro centro, tá, pessoal? Desde lá do Lago do Amor até aqui no centro da cidade, o trânsito fluindo tranquilamente na Avenida Ceará, só fica um pouco mais pesado na região ali em frente ao terminal urbano, que tem um trânsito mais intenso, 14 km por hora de média, esse trecho já final da Avenida Ceará, aqui na capital Rio Branco. Getúlio Vargas, tudo fluindo normalmente. Antônio da Rocha Viana também, que beleza, viu? Sextou, Ana Ângela Vila Nova.
Estou.
Tem um trânsito mais intenso aqui na Rua Pernambuco. É a rua que fica ali, é um trecho, na verdade, uma extensão da Avenida Antônio da Rocha Viana, né, que corta a Avenida Ceará. 4 km por hora, por conta ali, basicamente, do sinal que o motorista enfrenta. Não só o sinal da Avenida Ceará, mas também como o sinal da Rua Rio de Janeiro. Então, o motorista que está aí na rua Pernambuco, é o único lugar aqui que você vai ter precisar ter um pouco mais de paciência nesse início de manhã de sexta-feira, 17 de julho de 2026. É o único trecho que você vai ter preocupação nesse momento aqui em Rio Branco, viu? Nas demais ruas e avenidas da capital acreana, trânsito fluindo normalmente.
E essa semana praticamente foi a semana toda muito tranquilo o trânsito, né, Jefferson?
É, que bom para os motoristas, né?
Verdade.
Motoristas, pedestres, ciclistas,
taxistas
e etc.
O governo federal reagiu ao novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, com início previsto para o dia 22. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a medida como injusta e sem fundamento, enquanto o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que a decisão representa uma interferência interna indevida. O presidente Lula disse que não há justificativa para a tarifa e reforçou a disposição do Brasil para o diálogo. Segundo o governo, cerca de 18% das exportações brasileiras para os Estados Unidos podem ser afetadas. O Planalto informou ainda que prepara medidas para apoiar os setores atingidos pela nova taxação.
E o governo federal anunciou a retomada do programa de apoio aos setores empresariais afetados pelo novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. A medida foi confirmada após o governo americano oficializar uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros, sob alegação de práticas comerciais consideradas desleais. O governo brasileiro rejeita as justificativas e classifica a decisão como injusta e indevida. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, a prioridade agora é oferecer suporte às empresas impactadas. As novas tarifas entram em vigor, como a Ângela já informou, no dia 22 de julho. Vamos de saúde agora, meu amigo. Acha a vinheta aí pra gente.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, produzirá o principal medicamento para o tratamento do HIV no país. Quem tem mais informações é Sara Guinness.
O principal remédio para tratamento do HIV no Brasil, o antirretroviral dolutegravir, vai passar a ser produzido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O medicamento já é fornecido gratuitamente a cerca de 770 mil pessoas com o vírus no país. A transferência de tecnologia foi concluída pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que vai produzir o medicamento desenvolvido pela Vive Healthcare, empresa que faz parte da biofarmacêutica GSK. Em 2020, a fabricante britânica assinou um acordo com o Farmanguinhos, o Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz, para nacionalizar a produção do remédio distribuído pelo SUS. Desde então, Farmanguinhos adaptou a planta de sua fábrica com a compra de novos equipamentos, capacitação de profissionais e reforço operacional para viabilizar a produção. Com a conclusão dessa etapa, para que o medicamento fabricado no Brasil possa ser disponibilizado ao SUS, é necessária a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O antirretroviral produzido nas fábricas da GSK já era distribuído pela Fiocruz desde 2022. A produção nacional já conta com 3 lotes do medicamento prontos para distribuição pelo SUS. Além disso, o Farmanguinhos atua para validar a metodologia analítica do ingrediente farmacêutico ativo. A transferência de tecnologia também inclui a etapa de produção da combinação do dolutegravir com a substância lamivudina, que deve começar no ano que vem. O dolutegravir é utilizado para o tratamento do HIV em todo o mundo e é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 2019. O medicamento age ao inibir a enzima integrase, impedindo que o vírus se replique dentro das células de defesa. Com eficácia considerada alta, o tratamento também reduz a carga viral, melhorando a imunidade e impedindo a evolução do quadro para a AIDS. O tratamento com dolutegravir é a opção preferencial, inclusive para mulheres grávidas ou pessoas com potencial para engravidar. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
A cobertura...
Eu vou dar um bom dia aqui para nossa querida Fabiola, né? Que manda aqui uma mensagem para gente. A Fabiola, que é lá do ramal da linha seca em Sena Madureira, diz o seguinte: sou fã do Bom Dia Aldeia, uma ótima sexta-feira a todos e um abençoado fim de semana. Obrigado, Fabiola, pela... Opa, derrubei sem querer o celular aqui. Pela sua audiência de sempre, sempre conosco, a Fabiola. Obrigado pela sua participação. Lembrando que você pode fazer igual a Fabiola, viu? Mandar sua mensagem pra gente. A gente fica muito contente aqui quando você participa conosco. 68992032962. 68992032962. Agora sim, Angela Vila Nova, liberado.
A cobertura vacinal infantil apresenta crescimento no Brasil. A reportagem é de Gabriel Correia.
O Brasil não faz mais parte da lista das 20 nações com a maior quantidade de crianças sem a imunização inicial da vacina que previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e outras infecções. A Organização Mundial da Saúde e o Unicef divulgaram nessa semana que o total de crianças no Brasil nessa condição, também chamada de zero dose, passou de 360 mil em 2023 para 50 mil em 2025, um sétimo do que era dois anos antes. O relatório da OMS diz que o aumento da cobertura vacinal está ligado a campanhas e dias de mobilização, a busca ativa de crianças, vacinação nas escolas e o monitoramento das coberturas vacinais. Entretanto, na média global, a cobertura permanece abaixo dos níveis registrados antes da pandemia de Covid. Entre 195 países avaliados, apenas 30 têm ampliado a cobertura vacinal desde 2019. Ano passado, mais de 13 milhões de crianças no mundo não receberam a primeira dose da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche. Outros 7 milhões não completaram o esquema de sarampo. O resultado foram 57 países com surtos da doença. No continente americano, o Brasil é a exceção. México, Venezuela, Argentina e Bolívia são os que têm mais crianças sem a primeira dose da vacina pentavalente. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
E agora vamos convocar Rayan Pablo. Ele traz informações sobre a Fundação Hospitalar do Acre, que orienta pessoas com necessidade de atendimento com especialistas. Vamos conferir.
Quem precisa passar por uma consulta com um médico especialista na Fundacre precisa ficar atento ao fluxo de atendimento. O Serviço de Ambulatório de Especialidades, o SAI, orienta que o acesso às consultas acontece exclusivamente por meio da regulação do SUS. Os moradores do interior devem procurar a central de regulação do próprio município. Já os pacientes que fazem tratamento da Fudacre podem ser encaminhados pelo médico durante o atendimento, seguindo o fluxo interno da unidade. A gerente do SAI, Socorro Brito, explica que entender esse processo ajuda a evitar transtornos e garante um atendimento mais rápido e organizado.
O SAI é um ambulatório de especialidade. Ele funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 7 da manhã até 17 horas ou até os médicos concluírem o seu atendimento. O paciente ele vem devidamente regulado, agendado. Ele vem de todos os municípios do estado. O paciente chegar a esse agendamento, ele precisa procurar uma sala de regulação dos municípios. Mas os pacientes que consultam aqui na Fundacre, ele já sai com a consulta regulada no sistema. Quando ele recebe a ligação para vir para essa consulta, ele deve trazer o cartão do SUS, comprovante do seu agendamento e o encaminhamento que foi dado a ele no dia da sua consulta.
No dia da consulta, o paciente deve apresentar 3 documentos obrigatórios: o cartão do SUS, o comprovante do agendamento e o encaminhamento médico. Segundo a gerente, a falta de qualquer um desses documentos pode atrasar o atendimento. Para idosos, pessoas com deficiência ou acamadas, a presença de um acompanhante é recomendada. Além de acompanhar o paciente, ele deve levar informações importantes, como a lista dos medicamentos em uso e receitas médicas atualizadas. Outro alerta da Fundac é para que os pacientes guardem com cuidado os pedidos de exames. A perda da guia original gera retrabalho, pode atrasar o agendamento e, consequentemente, o diagnóstico e o tratamento.
O paciente ele precisa ter essa responsabilidade, né, de trazer seu encaminhamento, trazer os seus documentos. Também é importante frisar os pedidos de exame. O paciente regula o exame, coloca no sistema E uma grande demanda que a gente tem aqui é a busca por uma nova solicitação, porque muitas vezes o paciente perde essa solicitação. Isso dificulta para ele o atendimento, né? Ele precisa ter. Regulou, colocou nas nossas regulações, colocou no sistema, o paciente precisa estar com o papel original, com o pedido de solicitação para ele poder ter acesso ao exame.
De Rio Branco, Rian Pablo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Acre permanece em alerta para a síndrome respiratória, aponta a Fiocruz. Quem tem mais informações é Larissa Costa.
Mesmo com a queda dos casos de doenças respiratórias em boa parte do país, o Acre continua em alerta. Um boletim da Fiocruz aponta que o estado ainda apresenta alta incidência de síndrome respiratória aguda grave. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 16, e são referentes à semana epidemiológica 27, entre os dias 5 e 11 de julho. Segundo a Fiocruz, o Acre permanece entre as 17 unidades da federação com alta incidência de síndrome respiratória aguda grave. Em Rio Branco, a situação exige ainda mais atenção. A capital acreana aparece entre apenas 5 capitais brasileiras, com tendência de crescimento da doença nas últimas 6 semanas. Além de Rio Branco, também estão na lista Aracaju, Campo Grande, Goiânia e Porto Alegre. Embora o estado não apresente crescimento sustentado no longo prazo, a incidência da doença continua elevada. A Fiocruz explica que a redução observada em outras regiões do país está ligada à queda nas internações provocadas pelo vírus sincicial respiratório. Esse vírus é o principal responsável por casos de bronquiolite e outras infecções respiratórias em crianças de até 2 anos. Mesmo com a desaceleração nacional, os pesquisadores alertam que o vírus ainda circula em níveis elevados em vários estados. Em todo o Brasil, já foram registrados mais de 115 mil casos de síndrome respiratória aguda grave em 2026. O boletim mostra que as crianças de até 2 anos continuam sendo o grupo mais afetado pela síndrome respiratória aguda grave. Entre os idosos com 65 anos ou mais, a influenza A segue como a principal causa de mortes relacionadas às doenças respiratórias. A Fiocruz reforça a importância das medidas de prevenção. Entre elas, lavar as mãos com frequência, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, evitar contato com outras pessoas quando houver sintomas gripais e usar máscara quando necessário. A instituição também recomenda manter a vacinação em dia, principalmente entre os grupos prioritários. Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos para um rápido intervalo no nosso Bom Dia Aldeia. São 7:27. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo para todo o estado, aqui pelas nossas rádios Aldeia FM e Difusora Criana. Quero mandar um abraço, como sempre, aqui para todos os nossos profissionais que atuam nas nossas rádios Aldeia FM e Difusora Criana. Profissionais da sonoplastia, profissionais narradores, né, os locutores, nossos coordenadores nas rádios Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira,
Brasileia,
Chapuri, aqui em Rio Branco, Aldeia FM e Difusora Acreana, todo mundo ligado, acordando bem cedinho para levar você muita informação, informação de qualidade aqui, logo bem cedo, por meio do seu Bom Dia Aldeia. Então, é isso. Continue participando conosco, interagindo conosco por meio do nosso WhatsApp 68992032962. Vamos para um rápido intervalo, Ângela Villanova.
Vamos mesmo.
Primeiro destaque do próximo bloco.
Estudantes de medicina realizam aula inaugural de estágio em Assis, Brasil.
E atenção, uma informação importante para todo mundo que acompanha as rádios públicas do Acre. Na próxima semana, sexta-feira, daqui a uma semana, dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana passa a modular na frequência 104.5 FM, tá bom? Tudo isso daqui a pouquinho, com mais detalhes no seu Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Thank you. Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil, BYD é Ravieira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0% e carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 km de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0% ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0% em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Acelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
7h31 no Acre. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das nossas rádios Aldeia FM Difusora Acreana com o seu Bom Dia Aldeia. Nesse segundo bloco, a gente inicia com a reportagem da Dejanayne Oliveira sobre a Defesa Civil, que reuniu instituições ambientais para discutir ações de enfrentamento à seca e reduzir impactos da estiagem no Acre. Vamos conferir então.
Em meio à crise climática, a Defesa Civil do Estado do Acre publicou na edição desta quinta-feira, dia 16, do Diário Oficial do Estado, a portaria número 32, de 15 de julho de 2026, que oficializa a composição do Gabinete de Crise Hídrica do Estado do Acre. O Gabinete de Crise Hídrica é composto por representantes titulares e suplentes de 14 órgãos e entidades da administração pública. Entre suas atribuições estão o monitoramento da situação hídrica, a articulação entre os órgãos públicos, a coordenação das medidas emergenciais e a proposição de ações para minimizar os impactos à população. Entre os integrantes nomeados estão o secretário de Estado da Casa Civil, Ítalo César Soares de Medeiros, como representante titular da Secretaria de Estado da Casa Civil, a SEC, e a secretária de Estado de Meio Ambiente, Renata Silva e Souza, como titular da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA. Também integra o gabinete representantes das secretarias de governo, a SEGOV, Comunicação, a SECOM, a SESACRE, Assistência Social e Direitos Humanos, a SEASDH, Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas, a SEP, Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, Instituto de Meio Ambiente do Acre, o IMAC, Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais, o IMC, Serviços de Água e Esgoto do Estado do Acre, o SANIACRE, e a própria Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, a CEPDC. De acordo com a portaria, Os membros participarão das reuniões ordinárias e extraordinárias convocadas pela presidência ou pela coordenação do gabinete, podendo ainda integrar grupos técnicos voltados ao enfrentamento de situações específicas relacionadas à crise hídrica. O Gabinete de Crise Hídrica institui como instrumento das ações governamentais diante de eventos climáticos extremos que afetam os recursos hídricos do Acre. De Janaína Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Atenção, população de Rio Branco. Golpistas estão se passando por representantes do programa do Contrata Mais Rio Branco. Se você receber uma visita assim, chame a polícia. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Costa.
A Prefeitura de Rio Branco emitiu um alerta nesta quinta-feira 16, após identificar a atuação de duas mulheres que estariam se passando por representantes do programa Contrata Mais Rio Branco, para coletar dados pessoais de moradores da capital. Segundo o município, durante as abordagens, as suspeitas estariam solicitando informações como número de CPF, assinaturas e registros fotográficos dos moradores, afirmando que o procedimento faria parte das ações de adesão ao programa. A prefeitura esclareceu, no entanto, que as mulheres não integram a equipe do Contrata Mais Rio Branco e que não há qualquer atividade de visita domiciliar para recolhimento de documentos, assinaturas ou fotografias de microempreendedores individuais, os MEIs ou familiares. O programa lançado pela gestão municipal neste mês tem como objetivo ampliar a participação de pequenos empreendedores nas contratações públicas, facilitando o acesso de MEIs e trabalhadores autônomos às oportunidades de prestação de serviços para a prefeitura. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças, todo atendimento oficial aos empreendedores será realizado pela Sala do Empreendedor, que ficará responsável por orientar sobre a abertura e alteração de empresas, regularização cadastral e preparação para participação no programa. Diante do possível golpe, a orientação é que moradores não forneçam dados pessoais, documentos, assinaturas, fotografias ou qualquer outra informação a pessoas que se apresentem como integrantes do programa sem comprovação oficial. As informações oficiais sobre o Contrata Mais Rio Branco são divulgadas exclusivamente pelos canais institucionais do município e pelo grupo de WhatsApp Contrata Mais Rio Branco Fornecedores. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E agora a gente vai ali para a região do Alto Acre. A Universidade Amazônica de Pando e a Prefeitura de Assis Brasil realizam aula inaugural do estágio presencial para estudantes de medicina. A Roseli Farrapo traz as informações aqui no seu Bom Dia Aldeia.
Prefeitura de Assis Brasil e Universidade Amazônica de Pando realizam aula inaugural do estágio presencial para estudantes de medicina. A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Universidade Amazônica de Pando, UAP, realizou na manhã desta quinta-feira, dia 16, a aula inaugural do estágio presencial dos estudantes de medicina da instituição, sediada em Poupebra, na Bolívia, município vizinho de Assis Brasil. O momento marcou um importante avanço para a formação acadêmica dos estudantes e para o fortalecimento da integração entre Brasil e Bolívia na área da saúde. Durante a cerimônia, o prefeito Jerry Correia destacou a importância da parceria e agradeceu à Câmara Municipal de Vereadores pela aprovação unânime da lei que tornou possível a realização dos estágios nas unidades básicas de saúde UBSs do município. Quero agradecer aos vereadores por entenderem a importância desse projeto e aprovarem essa lei por unanimidade. Hoje, estamos oferecendo a esses estudantes a oportunidade de realizarem um sonho, dar um passo importante na formação médica aqui na nossa região de fronteira. É um dia especial para a Assis Brasil e para todos aqueles que acreditam na educação e na saúde como instrumentos de transformação, afirmou o prefeito. Emocionada, a estudante Maria Pereira contou que vive um momento de realização após duas décadas alimentando o sonho de cursar medicina. O estudante Matheus Macedo também ressaltou a importância do convênio para os acadêmicos brasileiros que estudam na Bolívia. Esse dia representa um grande marco para todos nós. Antes, a possibilidade de estagiar no nosso próprio município parecia muito distante, mas hoje ela se tornou realidade. Esse convênio beneficia brasileiros, peruanos e bolivianos, fortalecendo a integração da nossa região de fronteira e contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com a saúde da população. A solenidade também contou com a presença do reitor da Universidade Amazônica de Pando, Franz Navia, acompanhado de representantes da UAP, além de vereadores, estudantes, médicos de rede municipal, da rede municipal de saúde e demais autoridades. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Assis Brasil com o fortalecimento da saúde pública, da educação e da cooperação internacional, proporcionando novas oportunidades de aprendizado para futuros médicos e ampliando assim a qualidade da formação profissional na região de fronteira. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Novidade no ar. A Rádio Difusora Criana vai passar para a faixa de frequência modulada FM. A emissora pioneira do Acre entra para a modernidade. Quem tem mais informações é Jefferson Dourado.
A Rádio Difusora Criana, carinhosamente conhecida como a Voz das Selvas, está prestes a escrever um dos capítulos mais importantes de sua história. A emissora passa a operar ainda neste mês a frequência 104.5 FM, marcando uma nova era para a comunicação pública do Estado. Fundada em 1944, a Difusora Criana é muito mais do que uma emissora de rádio. É um patrimônio do Acre, pioneira na integração do Estado por meio das ondas de rádio e referência na divulgação de informações, cultura, prestação de serviços e valorização da identidade acreana. Durante décadas, foi a companhia de milhares de famílias, chegando a lugares onde nenhum outro meio de comunicação conseguia alcançar. A autorização para a migração foi homologada pelo Ministério das Comunicações e publicada no Diário Oficial da União. Com mudança para a FM, a emissora oferecerá mais qualidade de áudio, maior estabilidade de sinal e ampliará seu alcance, fortalecendo ainda mais a missão de informar, educar, entreter e aproximar a população. A modernização é resultado de investimentos que representam um avanço para o sistema público de comunicação. Sem abrir mão da tradição e credibilidade, a Rádio Difusora Criana em Rio Branco inicia uma nova fase, preparada para continuar sendo a voz que une o Acre, preserva sua história e acompanha o desenvolvimento do Estado. A Voz das Selvas se renova, mas mantém um compromisso que construiu ao longo de mais de 8 décadas. Está ao lado do povo acreano, levando informação de qualidade, utilidade pública e a cultura do nosso estado para cada canto do Acre. A contagem regressiva começou. Ainda este mês de julho, a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco vai passar a operar em frequência 104.5 FM. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
É isso, pessoal. Vamos se preparando aqui, aí, e a gente na maior expectativa aqui. Rádio Difusora Criana, então, na próxima semana. E a gente já tem data para essa mudança, viu? Atenção, próxima sexta-feira, dia 24 de julho, a Rádio Difusora Criana já passa a operar na frequência 104.5 FM. Então, não se esqueça, essa mudança é importante, né? Rádio Difusora aí.